Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal, é um podcast que fala sobre o setor de chocolates, o setor de cacau, em especial os chocolates bean to bar e treat to bar, ou seja, chocolates que vão da árvore até a barra de chocolate ou de amêndoas selecionadas até a barra de chocolate. O podcast cresceu, né? São aí quase 5 anos de história. O podcast cresceu, foi ganhando aí a adesão, né, do setor de cacau, dos produtores de cacau. Fomos expandindo aqui dentro do site e passamos a falar, pessoal, também de mercado. É importante trazer isso aqui no início da nossa fala, né, do nosso podcast, porque hoje temos dois convidados, né, dois grandes amigos aqui do nosso podcast. Um deles já tive o prazer de conhecer pessoalmente, está aqui conosco, aqui na nossa redação. Ana Carolina, ainda não tive a oportunidade, mas com certeza muito em breve teremos aí um encontro presencial. Para falar exatamente sobre esse momento que o cacau passa. Já são 2 anos aí de história que a gente vê o cacau com preços históricos, né? Dificuldades históricas. E agora com um adicional, que é o tarifaço dos Estados Unidos, que precisa ser entendido, debatido. E aqui, com esses dois especialistas, com certeza a gente vai ter boas análises, bons insights aí para o setor. Começando aqui pelo nosso colega, né, Laerte Moraes, aqui conosco. Laerte, um grande amigo, já esteve aqui no nosso podcast, né, em viagens especiais que a gente fez, em outras oportunidades, agora vindo para um outro lado da mesa. Laerte, seja bem-vindo. Conta um pouquinho para a gente da sua história, da sua atuação atual.
Muito obrigado, Eric. Prazer estar aqui com vocês. Notícias Agrícolas é um veículo importante para a gente comunicar o que está acontecendo no mercado. Ô, Carolina, tudo bom? Carolina da Headpoint. Eu venho há muito tempo militando aqui no cacau. Eu estou há mais de 15 anos militando nessa área. Fui diretor do negócio de cacau da Cargill durante muitos anos. Desenvolvemos modelos comerciais, desenvolvemos modelos produtivos. E estamos vendo aí o mercado, para dizer o mínimo, um mercado muito dinâmico nos últimos anos e que cabe muito debate, cabe muita conversa para a gente entender o que está acontecendo e ver o que tem disponível para a gente conseguir atravessar esses momentos mais difíceis. Eu sou muito otimista, eu acho que o cacau tem um futuro muito grande aqui no Brasil, mas a gente precisa entender como é que a gente faz para viver nesses momentos de maior turbulência e já não bastasse as complicações que a gente vê na dinâmica de produção mundial. Veio esse tarifaço agora do Donald Trump, que tem complicado bastante a situação, que a gente pode discutir aqui e ver quais são as alternativas. Então, é um prazer estar com vocês aqui para poder participar dessa discussão.
Estamos aqui também com Ana Carolina França. Seja bem-vinda, Ana Carolina. Conta um pouquinho sobre o seu trabalho. Se apresenta também aqui para a gente.
Beleza, Eric. Mais uma vez, obrigado, pessoal, pelo convite, né, de estarmos aqui conversando um pouco sobre esse mercado que tem sido tão dinâmico. Bom, eu sou analista sênior na Headpoint Global Markets, faço parte da inteligência de mercado, responsável pelo mercado do cacau. Então, trabalhei nos últimos anos também com a parte, ainda nas commodities softs, né, com a parte de açúcar e etanol. E hoje, dentro da Headpoint, eu sou responsável pelo mercado do cacau. Então, esse mercado tem mudado bastante. Tem sido bem desafiador para quem faz parte desse mercado. Então, estarmos discutindo, né, vendo quais são as possibilidades, quais são as possibilidades de negócios, como nos protegermos aí dessas oscilações de mercado, eu acho que é bem interessante a gente levar esses assuntos, né, e algumas soluções para o pessoal que faz parte desse setor. Então, mais uma vez, a gente agradece bastante o convite e a oportunidade de ter essa conversa.
Perceberam então, amigos, que temos realmente duas pessoas que vão trazer esse olhar 360 para o cenário atual do cacau. Quero começar aqui pela Ana Carolina, né? Vamos começar pelas nossas mulheres, dar o prestígio de dar início e ter essa visão do mercado atual, né? Atualmente a gente estava até comentando um pouco antes aqui de iniciar a nossa gravação de fato, né? Hoje a gente vê um mercado em recuo, Mas mesmo assim, aqueles preços lá em cima, né, na base de 8 mil dólares, eu quero entender, né, do seu ponto de vista, quais que são os principais pontos de atenção que os produtores de cacau precisam ficar atentos a esse mercado internacional nesse momento.
Beleza, Erickson, eu acho que para eu responder essa pergunta, eu vou voltar só um pouquinho no passado, porque as questões do passado, elas vão influenciar bastante no que a gente vai ver de agora para frente. Então, quando a gente, você bem, muito bem já colocou, né, os últimos 2 anos, eles foram bem desafiadores no mercado do cacau, e isso começa com Gana e Costa do Marfim, que juntas são responsáveis por mais de 50% da produção global de cacau, e foram questões como condições climáticas extremas, que impactaram diretamente na produção de cacau desses países a partir da safra 23-24. Porém, né, além do efeito do clima, problemas estruturais como idade avançada, de ocorrência de doenças também contribuíram para esse cenário. Então, isso não apresenta solução no curto prazo. Quando eu falo que isso não apresenta solução no curto prazo, e a gente pega hoje o panorama que a gente vê de outras origens, como Equador, como Nigéria, como Brasil, que vem a somar, né, que vem que aumentando a produção, que vem aumentando a participação desse mercado de cacau, a gente tem que levar em consideração que Gana e Costa do Marfim apresentam, né, elas possuem um impacto muito grande dentro desse setor. Então, quando a gente observa, por exemplo, de acordo com dados do USDA, que mostraram que do total de área colhida de Gana na safra 24-25, 7,1% estão infectadas com o vírus do CSSVD, e que isso já tem se espalhado também pela Costa do Marfim, que tem grande parte das lavouras de cacau já envelhecidas e mais susceptíveis a doenças e pragas, a gente vê que isso não tem solução no curto prazo. Quando isso não tem solução no curto prazo, quando a gente considera que novos plantios de cacau, quando a gente considera que correção de áreas infectadas, que é feito com o arranquio das árvores, né, a principal maneira de correção dessa doença, e replantios, né, para cobrir lavouras envelhecidas e atingidas por esse vírus e outras doenças, eles terão efeito no longo prazo. E por que que eu digo isso? Porque o que a gente pode observar é que nessa safra corrente, né, que está quase acabando, acaba em setembro, na próxima safra principal, que começa agora em outubro, safra 25-26, e ainda para a próxima, a gente tem essa possibilidade de que o mercado continue oscilando, porque a gente vê que os dois grandes players, né, os maiores players que a gente tem aqui, que é Costa do Marfim e Gana, ainda vão continuar passando por esses problemas. E que quando a gente olha para a cultura do cacau, a gente tem que olhar para a cultura do cacau, é uma cultura perene, e a gente tem que olhar com resultados de médio e longo prazo. Então a gente espera, né, que o mercado continue oscilando, que o cenário entre oferta e demanda continue apertado. E nós temos outros desafios em vista também, como por exemplo o UDR, que é a lei anti-desmatamento ali da Europa, é um bloco importante, tem um papel importante dentro do mercado do cacau. Então, quando a gente pega aí que a maior parte dos produtores de Gana, Costa do Marfim, Nigéria, que são players importantes no mercado do cacau, são pequenas propriedades, têm certa dificuldade ali no contato com a tecnologia, então a gente vê que esse é um outro limitante. Então, de forma resumida, o que a gente observa é que para a safra corrente e para as duas próximas safras, a gente ainda vê um cenário entre oferta e demanda apertados, e que isso pode trazer volatilidade para o mercado do cacau, e que dificilmente os preços vão voltar nos patamares anteriores que a gente já via, que a gente tinha, né, que a gente tem aí de exemplo de 2 mil dólares, 3 mil dólares, como o próprio Laerte já comentou. Então, hoje, esse é o cenário que a gente vê, esses são os riscos que a gente tem observado, e dentro desses riscos, né, e de todo esse cenário que eu comentei, a gente tem as possibilidades, como Equador, que já veio produzindo mais, tem a expectativa de superar 500 mil toneladas na safra atual, e aí a gente tem o Brasil. Nosso país tem uma excelente janela de oportunidade, que nós produzimos com tecnologia, então o Brasil tem possibilidade de aumento na produção, a gente tem capacidade de processamento, que coloca o Brasil numa posição privilegiada, de não só ter um destaque na produção de amêndoas de cacau, mas também dos seus subprodutos.
É exatamente isso, né, Ana Carolina? O mundo então está olhando aí para dois principais países de origem africana, né, que é Gana, Costa do Marfim. Se a gente olhar para o Brasil, né, majoritariamente as nossas amêndoas vão vir ali da Costa do Marfim. Mas independente disso, os dois países estão passando por problemas. Por que é importante entender, né, esses problemas que acontecem lá na África e o quanto isso impacta aqui no mercado brasileiro?
Exato, é um ponto muito importante. Como você comentou, o Brasil ele produz cacau, só que a gente hoje tem uma capacidade de processamento maior do que o que a gente produz. Então a gente precisa importar cacau para processar, né? E a gente importa cacau em formato de amêndoas e exporta principalmente em formato de subprodutos, ali, no caso, com destaque para manteiga de cacau. Então, aqui a gente tem dois fatores, né, importantes: a produção interna, que a gente tem que ter uma atenção sempre na produção interna do país. O Brasil, acho que todo mundo que acompanha aqui o podcast já sabe, o Brasil já teve uma posição de destaque ali como um dos principais produtores mundiais de cacau. A gente passou por alguns problemas aqui, como, né, doenças, né, no caso a vassoura de bruxa, secas intensas nas principais regiões produtoras, essa perda de competitividade com outras origens, no caso Costa do Marfim. Então isso tudo levou à posição que a gente tem hoje, né? De acordo com os dados da ICC, hoje o Brasil é o sexto maior produtor de cacau do mundo. Então, dois pontos importantes: a produção interna que o país tem, então a gente tem que, né, estar sempre acompanhando. Hoje tecnologias já foram desenvolvidas, né? O Brasil tem investido bastante em tecnologia e pesquisa para melhorar essa produção. A gente tem observado isso quando a gente olha o gráfico de produtividade brasileira, né, produtividade de cacau brasileira, diversos investimentos, não só em regiões chave, regiões tradicionais como Bahia e Pará, mas outras também, estado de São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, o Brasil tem buscado aumentar sua produtividade, aumentar sua produção de forma geral no cacau, e isso é extremamente importante para nós, porque nós dependemos hoje da importação de cacau de fontes, principalmente como a Costa do Marfim. Então, esse é um outro ponto que eu queria falar. Como a gente depende dessa importação de amêndoas de cacau da Costa do Marfim, tudo que acontece no cenário externo, como a gente já comentou, né, dos preços elevados que aconteceram ali por causa dessa quebra de safra que a gente viu na Gana, na Costa do Marfim, vão influenciar também aqui para a gente, já que nós dependemos dessa importação desses países. Então, esse é um outro fator que, quando nós conseguimos, eu acredito que isso vai ser possível, com todo o avanço em pesquisa e tecnologia que eu comentei, a gente tem o Plano Nova Cacau 2030. Então, todo esse avanço que nós fizermos aqui dentro da produção do cacau do Brasil só tende a contribuir para que o Brasil tenha novamente a posição de destaque dentro desse mercado, né? Dentro do mercado do cacau. Então, né, só para a gente fechar esse ponto, é importante, visto que a gente depende das importações da Costa do Marfim, né, um pouco de Gana também, mas principalmente da Costa do Marfim, e produzindo internamente, a gente consegue fugir um pouco dessas adversidades, né, que vêm a partir dessas importações. Então, hoje, eu acho que o cenário, né, futuro é bem positivo aqui para a produção de cacau do Brasil. A gente tem uma janela de oportunidade muito interessante, principalmente porque o Brasil não só produz, como nós também temos uma excelente capacidade de processamento, o que deixa o país mais competitivo.
É exatamente isso, né, pessoal? Só para adicionar aqui um pouquinho a fala da Ana, vale lembrar, né, que lá eles não tiveram genética, né, não tiveram clonagem, não tiveram esses estudos, ficaram nessa dependência dessas árvores velhas, né, que agora estão doentes. Então, realmente é um cenário, né, como a Ana Carolina comentou, estrutural. Deu muita dor de cabeça para as indústrias, né? Gana, tanto Gana quanto Costa do Marfim, deram muita dor de cabeça. Em entrega, em preço, em previsibilidade dessa entrega. E eu tô fazendo até esses comentários adicionais aqui, porque o Laerte pegou um pouco dessa dor de cabeça, né? Ele vem da indústria e agora está atuando aqui na parte de gestão, de mercado. Como que foi ter essa vivência, né, dessa dor de cabeça, dessa recepção com os africanos, desse material? Como que foi gerenciar ali as operações de uma indústria diante de tanta volatilidade e agora desse lado, desse outro lado da mesa.
Aí tem que pensar que tudo isso, essa volatilidade, ela gera oportunidades. O que é importante é você conseguir fazer uma leitura adequada do que vem acontecendo. Não é novo. O que nós estamos vivendo hoje não é surpresa para ninguém. Esse modelo africano, ele já vinha sendo debatido há algum tempo, de que as questões estruturais são mais importantes até do que as questões pontuais de clima, ou outros efeitos na produtividade. Então, algumas indústrias já vinham enxergando essa redução da produção da África e começaram a mirar outros mercados, como desenvolver a produção em outros mercados. Então, eu sou muito mais preocupado em olhar para o futuro, o que vai acontecer e como é que isso vai se desenvolver para equalizar a relação oferta e demanda, desse produto tão importante que é o cacau. Na indústria, na experiência que eu tinha, o que que a gente começou a olhar fortemente, a gente sempre teve um viés muito forte nesse sentido, mas cada vez mais importante, é a gestão de risco. Como é que eu lido com meus contratos, como é que eu tomo o risco de comprar, de vender um produto de derivado de cacau, seja manteiga, seja pó, seja líquor, sem ter comprado a matéria-prima, como é que eu tomo e meço esse risco, qual o tamanho do risco que eu estou tomando, quanto eu estou disposto a utilizar de ferramentas que tem no mercado para garantir que eu protejo esse risco, que eu consiga tomar decisões proativas em vez de deixar o mercado tomar decisões por mim. O que a gente sente é que muitas vezes, com o hábito das pessoas de lidarem com um mercado que foi estável durante décadas, se você olhar o preço do cacau durante décadas, ele ficou flutuando entre 1.800 e 2.500 dólares. Então as variações, elas não eram muito grandes e impactavam pouco no valor final. Quando esse cacau tem uma crise de oferta, tem um choque de oferta, os estoques abaixam muito, a previsibilidade fica muito baixa, como é que você organiza? Num primeiro momento, você consome todos os seus estoques. E à medida que você consome seus estoques, qualquer movimentação de mercado, ela impacta muito na volatilidade, tanto para cima quanto para baixo. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa olhar isso do ponto de vista de quais as ferramentas que eu uso para antecipar os movimentos que vão acontecer, para garantir que eu tenha o menor impacto possível. Impacto todo mundo teve, não tem dúvida, ninguém acertou o tempo todo, mas eu posso dizer que, tendo uma visão mais analítica e mais técnica sobre esse mercado e tomando as decisões que você acha que deva tomar com baseado nos dados, você consegue se proteger e encontrar oportunidades nisso também. Tem muita oportunidade. Quando a gente viu o mercado num inverso enorme, você fala, não é possível. Se você não tem safra, não tem razão dele ficar nesse inverso enorme. Então, vamos jogar os contratos para frente na Bolsa de Futuros, que você consegue preços melhores, depois você vai ter preços muito mais altos quando você realizar. Então, essa gestão de risco nos propiciou passar por esse momento difícil e continuar. E daqui para frente não vai ser diferente. Quer dizer, a gente vai ter que se adaptar ao mercado muito mais volátil e saber como gerenciar isso. Então, o conhecimento da forma de pensar e do conceito de gestão de risco, eu acho que é fundamental nessa commodity, que eu sou positivo que ela vai ter preços altos nos próximos anos, porque, como a Ana Carolina falou, a recomposição vai demorar. Em contrapartida, oportunidade enorme para os produtores trazer uma nova tecnologia. Não é replicar a tecnologia da África, é trazer uma nova tecnologia com alta produtividade, com irrigação, com mecanização, para ser competitivo, para sair de uma produtividade média da África de 700, 800 quilos por hectare e para uma produtividade no Cerrado de 3 a 5 mil quilos por hectare, em sistemas Cabruca, ao torno de 2 mil, 2.500 quilos por hectare. Então, é uma transformação de tecnologia que está acontecendo e o Brasil vai se beneficiar muito disso, eu não tenho a menor dúvida disso. E nesse tempo todo, a gente vai ter que aprender, tanto do lado produtor, quanto da indústria molhageira e quanto da indústria chocolateira, como gerenciar esse risco. Isso está dado.
A gente tem ali 4, 5 anos pela frente. Aproveitando a fala do Laerte, ele me mostrou umas fotos, né, já que ele comentou aí de novas áreas, né, Riachão, né?
Riachão das Neves, está
Riachão
perto de
das
Barreiras.
Neves,
E tem
perto
outras
de
regiões
Barreiras.
também.
Se mostrando aí como uma nova fronteira, né, de plantio, ali várias mudas, né, de cacau plantado, né, com irrigação. Teve um podcast que a gente comentou bastante sobre irrigação, vale a pena reassistir, né, quem estiver nos acompanhando. É realmente o caminho das pedras está por aí, né? Uma fazenda, um descampadão ali onde normalmente a gente vê algodão, né? Ali na região de Barreiras, indo para cacau. Um caminho muito interessante a ser tomado. Mas vamos voltar um pouquinho aqui para mercado. A volatilidade. E uma parte dessa volatilidade, né, pessoal? A gente sabe que quando a gente trabalha na bolsa, né, nas bolsas internacionais, né, ICE principalmente, a gente não fala só do preço, né? A gente fala da previsibilidade desse preço, e para ter previsibilidade a gente tem que ter o quê? Estoque. Né? A gente tem que ter os estoques de segurança dentro ali da bolsa. Coisa que para o cacau já dá para adiantar que não temos esse estoque de segurança. É um dos fatores que explica, né, essa volatilidade. Aí eu quero um pouquinho mais da opinião da Ana Carolina em relação a isso, né? Essa preocupação com estoques, né? E adicionar também uma palavrinha aí com a preocupação adicional, né, mais atual, de taxar, né, a área de cacau aqui do Brasil, em especial a manteiga de cacau.
Um bom ponto, Erickson. É bem desafiador, né? Então, aproveitando essa questão que você comentou das tarifas, eu acho legal a gente visualizar, né? A gente olhar quais são as possibilidades e quais são os limitantes dentro desse setor, por exemplo. Então, lá em abril, quando a gente teve a primeira rodada de tarifas, né, o Brasil ele ficou com uma das menores, e aí falava-se, né, que o Brasil ele teria ali uma oportunidade na parte do processamento. Que quando a gente tem as tarifas, a gente tem possibilidade de mudança no trade flow, né, no fluxo comercial do cacau. Então, para fugir ali de algumas tarifas que tinham sido aplicadas naquele momento, o Brasil tinha uma posição de destaque, onde isso poderia ser usado para o país processar cacau, né, por ser ter comércio próximo ali com os Estados Unidos. Então, o Brasil tinha essa possibilidade. Só que agora, né, no segundo capítulo dessas tarifas que acabou de acontecer, a gente viu que isso mudou. Então, hoje, né, o Brasil com 50% de tarifas, isso já deixa esse cenário mais difícil. Por que isso é difícil para o cacau aqui do Brasil? Porque, como eu comentei, a gente importa cacau em amêndoa e exporta subprodutos, e um desses subprodutos é a manteiga de cacau. Então, quando a gente olha, né, para o outro lado, quando a gente observa as importações de cacau e derivados de cacau, subprodutos de cacau dos Estados Unidos, a gente vê que na manteiga o Brasil é um dos principais países. Então, com essa tarifa de 50%, isso dificulta muito o nosso fluxo comercial para lá, porque a manteiga de cacau do Brasil ela perde competitividade, e visto os outros países produtores, né, desse subproduto, fica difícil a gente realocar essa manteiga de cacau para um outro país, né, para um outro fluxo comercial. Então, esse é um grande desafio que o Brasil enfrenta agora, né, integrantes do setor estão conversando, tentando resolver esse problema, mas isso só mostra, né, que como o mercado macro afeta, como o mercado do cacau, quando a gente observa diferente de outras culturas, como soja, como milho, como o próprio café, diferente da produção dessas outras commodities que eu comentei, é a produção. A diferença entre oferta e demanda do cacau é muito curta. Então, quando a gente tem uma grande mudança que pode impactar no fluxo comercial, quando a gente tem uma mudança que pode impactar na oferta, todo o mercado sente demais. Então, acompanhar esse cenário macro também é extremamente importante, por isso que eu trouxe esse exemplo das tarifas, né? O que pode acontecer com esse exemplo das tarifas, não só para o Brasil, como o Costa do Marfim também já chegou, algumas pessoas do governo já chegaram a comentar que caso essas tarifas persistam, que podem, né, procurar outros parceiros comerciais, porque o impacto dentro do setor do cacau é muito forte. Não só Costa do Marfim, a gente tem Malásia, a gente tem Indonésia, a gente tem Índia, e o Brasil, todos taxados. Então, por esses motivos que eu comentei, né, por essa diferença entre oferta e demanda no mercado do cacau ser estreita, a produção do cacau ela é estreita, qualquer mudança nesse cenário macro influencia demais dentro do nosso setor do cacau. Então, eu usei esse exemplo das tarifas, né, para mostrar como que isso impacta aqui para a gente no Brasil, e como que o mercado tem que acompanhar de perto todo o cenário macro, não só a parte de fundamentos, né, mas todo o cenário macro, todo o cenário técnico, para a gente se proteger e tentar sentir menos esses impactos, porque o mercado ele vai permanecer volátil, essa é uma certeza que a gente tem. Então, a diferença aqui é estar preparado para enfrentar essa volatilidade e essas mudanças. E é nesse ponto que o conhecimento, acompanhar o mercado, acompanhar as principais fontes ali de notícias, se torna um ponto essencial para o mercado do cacau.
Ana, queria comentar um outro fator aqui que a gente precisa ter em consideração, olhando o futuro, a preocupação, mas com esses preços houve uma destruição de demanda de chocolate e esse podcast fala também de chocolate. Não tem dúvida que houve uma destruição. Por quê? Porque efetivamente não tem nem amêndoa para moer. Quando você fala que os estoques estão muito baixos, o mundo nunca teve estoques tão baixos de cacau, todo mundo começa a precificar num preço que eu consigo entregar aquilo que eu consigo comprar. Se eu não consigo comprar porque não tem estoque, eu precifico muito alto. Então, o que está chegando no mercado hoje são os chocolates, os contratos vendidos a 10 mil dólares, 12 mil dólares, que foi no momento que os preços subiram demais, porque está todo mundo com muito medo de como é que eu ia abastecer o meu cliente na medida que eu não conseguia comprar naqueles preços que eu precisava e os preços foram subindo. Então, esse medo de que a demanda vai destruir o valor. Eu não acredito, eu acho que ela vai encontrar um equilíbrio. O ano passado nós ficamos mais de 450 mil toneladas de déficit, é muito grande, consumiu seu estoque. Esse ano o ICCO fala em 140 mil de surplus, eu não acredito, porque os embarques, a produção está sendo revisada, então eu acho que a gente deve ficar próximo de zero, então a gente não recompõe estoque. E a demanda ela tende a estabilizar num determinado patamar de preço à medida que você equaliza a sua oferta disponível com o preço praticado. Não acho que vai ficar em 9, 10 mil dólares por mais 10 anos, mas também nunca mais esse cacau vai voltar para 2 mil, 3 mil dólares. Por quê? Porque o modelo de produção está mudando também. Então a gente tem que olhar, é um novo paradigma do preço de cacau e da comercialização de cacau. Isso está mudando drasticamente, é um momento agora de transição, é um momento difícil, principalmente para a indústria, porque essa renda está caminhando para o produtor, porque os preços da commodity subiram muito, mas no médio prazo ela tende a estabilizar num preço bem mais alto do que ela tinha nos 2, 3 mil dólares, que era o preço anterior. Por quê? Porque você encontra um equilíbrio entre oferta e demanda e resolvendo problemas que a África nunca conseguiu resolver. Problemas de sustentabilidade, de qualidade de mão de obra, de qualidade de meio ambiente. Essa produção sendo mais profissional, ela vai resolver esse tipo de problema. E o consumidor tende a ser sensível a esse tipo vamos dizer, de qualidade que o cacau vai trazer junto e que não foi resolvido com a África. Então eu sou bastante otimista do ponto de vista que esse equilíbrio vai se dar num patamar que seja bastante rentável para todos os elos da cadeia.
Laerte, vamos aproveitar, né, essa questão do novo suporte aí, que o mercado deve encontrar essa estabilidade, e vamos olhar para o mercado interno, né, que é onde o calo aperta para os produtores que nos acompanham. O mercado interno, então, está passando por esse momento, né, das taxas, né, dos Estados Unidos. Uma moagem difícil também, né, nesses últimos tempos. Por outro lado, uma safra mais positiva para esse ano. Qual que é a sua visão para o cenário interno?
Então vamos lá, tem dois momentos, um pré-Trump, outro pós-Trump. No pré-Trump, o que que vinha acontecendo? A indústria tinha seus compromissos, você tem que lembrar que a indústria moageira, ela fazia seus compromissos de venda a longo prazo e comprava a curto prazo. Então o que acontecia? Nos últimos 2 anos, tinham muitos contratos a serem entregues com os preços fixados, com os rechos fixados e muita amêndoa para ser comprada. E o que aconteceu com isso? A indústria encolheu o estoque o máximo que pôde. Não adianta importar porque você precisa de regime de drawback para exportar, senão o imposto não compensava. Então, o que a indústria fez? Ela reduziu os estoques e começou a ter que pagar diferenciais mais altos para recompor os seus estoques. Isso veio no movimento que a gente chegou a ter prêmios acima de 3 mil dólares. Quer dizer, a gente já tinha amêndoa de cacau a 10, 11 mil dólares e um prêmio doméstico de 3 mil dólares. Foi um momento que a indústria estava muito apertada, que ela foi trazendo esse cacau para cumprir os seus contratos. Na medida que esses contratos foram sendo cumpridos, ela foi renovando contratos com curto prazo. Por quê? Porque ela tomou um impacto muito grande de vender num determinado preço e comprar em outro determinado preço. Isso aí se regularizou no primeiro semestre desse ano com um prêmio bastante satisfatório contra Nova York, que já estava uma bolsa cara, mas nós falamos aí alguma coisa entre 1.000 e 2.000 dólares por tonelada. E a vida que segue, a moagem caiu, porque aí efetivamente nesses preços a demanda esfriou e a moagem caiu um pouco e está todo mundo reduzindo estoque, moendo menos para tentar manter o estoque. Com o advento do Trump, a coisa bagunçou mais ainda. Por quê? Porque a hora que ele compõe um tarifaço contra o cacau do Brasil, o Brasil exporta derivados de cacau. O Brasil não é autossuficiente em amêndoas, então ele exporta derivados de cacau. Tirando um pouco de cacau gourmet que a gente exporta, o que a gente exporta é derivado de cacau, que é o cacau que vem da África em regime de drawback e ele é exportado para outros países, principalmente Mercosul e Estados Unidos. Os Estados Unidos a gente exporta manteiga. Na medida que você tem 50% de tarifa sobre a sua manteiga, o comprador dos Estados Unidos fala, eu não quero esse produto. Só que eu não tenho, esse produto já está preparado, já foi moído e preparado para ser exportado para os Estados Unidos. Essa amêndoa já foi comprada. Então, a indústria vai ter que diminuir a moagem para conseguir reduzir esses estoques de manteiga ao nível que ela consiga gerenciar o seu modo de produção. Quando ela faz isso, ela reduz a moagem. Quando ela reduz a moagem, ela pressiona o diferencial local, porque ela não precisa comprar amêndoa. Ela já tem amêndoa suficiente, por quê? Porque ela vai reduzir em torno de 20% a moagem, não é pouca coisa. Quando a indústria reduz a 20% a moagem, primeiro, não faz sentido importar para exportar, porque você não pode exportar para os Estados Unidos, então você vai ter que viver com a safra doméstica. Safra doméstica, consumo doméstico, é 20% a 25% menor do que a gente tinha. Então essa pressão vai ter que ser equalizada de alguma maneira, quer dizer, como é que a indústria vai sobreviver com uma ociosidade na faixa de 25%, 30%, nós vamos ter que ver como é que isso se acomoda ao longo do tempo. Ou esse mecanismo de tarifaço reverte, ou os próximos meses vão indicar como é que esse mercado vai se equilibrar, mas ele vai ter que se equilibrar novamente. Mas vamos ser honestos, apesar do diferencial estar bastante negativo hoje, ainda é um produto rentável, mas ele... De novo, a volatilidade que isso traz, a incerteza que isso traz não é bom para ninguém. Porque quem investir, quem quer crescer, quer aumentar a produção, fica, mas agora, depois de uma semana, mudou o preço completamente. Isso é muito ruim para o nosso sistema, mas são coisas que a gente não controla. A hora que ele resolveu fazer o tarifaço, ninguém controla. Mas o ecossistema do cacau, comercial do cacau, vai ter que se reorganizar para absorver esse impacto se a gente não conseguir reverter essa situação.
Ou seja, temos aí, né, uma mudança na visão da gestão do cacau. Né? E esse ano, né, principalmente, o mundo está olhando para o cacau brasileiro. Desde o início do ano a gente teve eventos internacionais que deixaram isso bem claro, né? A presença maciça, né, de estrangeiros em eventos participando, né, aqui no Brasil. A IPC, né, que é um amigo em comum nosso aqui, né, a Ana, inclusive, já fica um grande abraço. Teremos mais uma vez ela com certeza em algum momento para comentar esse cenário, né, lá da IPC. Mas o importante é que o mundo está olhando para esse momento. E isso, né, ao olhar para o Brasil, a gente sabe que o Brasil tem uma necessidade em melhorias de gestão e melhorias de capacitação. E aí eu quero trazer a Ana Carolina mais uma vez, né, porque a Headpoint, além de ser uma grande parceira aqui do nosso site com as análises, né, de diversos mercados, incluindo aí o cacau, também tem oportunidades para ensinar, né, e passar para frente as melhores práticas de gestão e de conhecimento para o cacau. Aí eu queria que a Ana Carolina mostrasse um pouco esse panorama de oportunidades de gestão que a Headpoint possui.
Perfeito. Então, muito bem colocado, né? A Headpoint, a gente tem o Headpoint Hub, que é a nossa plataforma, onde a gente disponibiliza as nossas análises, os nossos relatórios, cursos. E uma das iniciativas, né, dentre várias ali que nós temos aqui, é a educação executiva. E nesse ponto a gente vai ter agora o curso, né, para cacau, trading, gerenciamento de riscos para cacau e chocolate. Então, é um curso muito, muito interessante. E para quem que é esse programa? É para produtores rurais, gestores financeiros do agronegócio, compradores industriais do setor de alimentos, gestores de supply chain, corretoras, distribuidores, intermediários do setor. Então, o objetivo desse curso é trazer ali a estrutura e riscos da cadeia de suprimento do cacau, mostrar como que o conhecimento é relevante, trazer cenários ali de cenários de mercado com base prática, com base técnica. Então, fornecer, né, para o pessoal, para quem compra, para quem vende, para quem toma decisões dentro do mercado do cacau, para fornecer o conhecimento necessário para a gente se proteger dessas mudanças e desses desafios. Como eu comentei, volatilidade de preços é uma questão presente, é uma questão que vai continuar por um tempo dentro do setor do cacau. Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, a nossa única forma, né, é nos protegermos disso. Então, o conhecimento nesse sentido, nesse momento do setor, ele se torna uma ferramenta extremamente importante para nos protegermos aí desses desafios que, independente, eles vão acontecer. Então, o recado que fica, né, nos protegermos dessas mudanças. Esse curso tem um encontro presencial agora no dia 1º de setembro, depois as aulas serão online, né, semanalmente aí. Então, fica o convite para o pessoal participar, e aqui do nosso lado a gente está sempre à disposição com informações, para resolução de dúvidas, a gente está sempre à disposição.
Eu acho que é fundamental, é aquela máxima de trade, você não fazer nada, você já está tomando risco. Então eu acho que é muito melhor você saber a decisão que você está tomando e não deixar o mercado tomar a decisão por você. Você vai tomar decisões melhores na medida que você conhece, que você tem uma equipe que está treinada, que está capacitada e consiga tomar as melhores decisões naquele momento que você precisa acertar as suas posições ou fazer suas posições de compra ou de venda e como é que você se protege, como é que você ganha dentro desse cenário. Então, sempre lembrar que não fazer nada é estar tomando risco do mesmo jeito, só que passivamente. Eu acho que é muito melhor você tomar risco, sabendo o risco que você está tomando e tomando as decisões que você quer tomar, do que deixar o mercado te levar.
É isso aí, tomada de decisão, né? Assumir riscos, aí, pessoal, precisa ter a cabeça no lugar, precisa ter o conhecimento de fato para atuar num mercado aí que tem um futuro próspero, né? A gente tem batido nessa tecla constantemente aqui dentro do podcast. A gente vê ambições até 2030 de muito crescimento para o cacau, mas um crescimento que precisa de pessoas muito bem capacitadas e muito bem direcionadas. Então, por isso é importante, né, vocês aproveitarem essa oportunidade com a Redpoint. Se precisar, pode entrar em contato com eles, né, com os parceiros aqui, como por exemplo o Laerte, ou até mesmo quem quiser utilizar aqui o Notícias Agrícolas, a gente faz a ponte, né? É um pessoal muito aberto aí para conversar, para até mesmo passar mais informações e negociações aí para fazer parte desse grupo de discussão aí de gestão para cacau e chocolate. Dito isso, eu quero deixar mais uma oportunidade, né, para uma última fala aqui para cada um de vocês, começando aqui pelo amigo Laerte.
Primeiro agradecer, Eric, participar aqui, participar com a Ana Carolina aqui, é muito gostoso esse bate-papo no momento importante do cacau. Reforçar aquilo que a gente estava falando, é um mercado volátil, é um mercado que demanda decisão, é um mercado que demanda conhecimento, e tem espaço para isso. Quer dizer, tem mecanismo que a gente pode utilizar para fazer uma melhor gestão desse risco, fazer uma melhor gestão desse momento de volatilidade. Eu estarei participando desse curso, eu sou um das pessoas que vai estar ministrando esse curso, junto com a Ana Carolina e a Eliane Anês, que também é uma colega de muitos anos de cacau, de gestão de risco de cacau. Eu acho que é uma grande oportunidade. E continuar participando desse tipo de discussão, acho que enriquece o setor, tem várias perspectivas, cada um tem a sua perspectiva, mas o que eu enxergo que é um setor que tem buscado se profissionalizar, tem buscado achar maneiras de tornar esse setor forte no Brasil, como ele merece ser. O setor cacau no Brasil pode ser e merece ser muito grande, como todo agro. E nós temos que fazer a nossa parte para chegar lá. Muito obrigado.
Ana Carolina.
Muito obrigada, Eric. Você, mais uma vez, eu que agradeço o convite aí, da gente ter essa oportunidade de discutir sobre esse mercado que é tão interessante.
Muito obrigado. Lembrando, pessoal, mais informações, né, para você fazer parte, né, quiser, dá tempo ainda, né? Só em setembro dá tempo de você vir com a gente, né, e participar dessas discussões de gestão para o setor de cacau. Vai ter mais informações na publicação desse podcast e outras publicações aqui dentro do site Notícias Agrícolas. E eu espero ver vocês por lá, né, que eu vou ter a oportunidade de participar, de ter esse conhecimento, né? O podcast, ele cresce e tem que crescer cada vez mais, e para crescer cada vez mais a gente tem que trazer exatamente toda essa esse backup, toda essa bagagem para, né, realmente expandir aí os negócios, a cabeça e rumo 2030 aí, essa prosperidade que a gente espera para o cacau. Bom, amigos, a gente vai ficando por aqui. Espero vocês numa próxima. Até lá.